Histórico da Cabalá. O esoterismo está em voga. Feiras baratas e livros mal traduzidos estão na moda, mas tudo isso com enfoques leigos. O Rabino David nos narrará, nesta fita, o desenvolvimento da Cabalá mística judaica de acordo com as mais fiéis tradições judaicas.
O assunto de hoje, um estoico da Kabbalah. Já falamos muita coisa sobre Kabbalah, sobre filosofia mística, ensinamentos cabalísticos, figuras grandes da Kabbalah, da mística judaica. Hoje vamos falar puramente da história, como que passou a tradição cabalística. Um por um, como chegou a nós, quem foram os primeiros, quais são os primeiros autores, onde começou. Vamos tentar somente falar realmente desta corrente mística do judaísmo, o histórico dela. Somente a título de introdução, nós sabemos que existem quatro formas de interpretar a Torá. E estas quatro formas, elas existem na palavra pardes em hebraico. Pardes é um pomar. Pardes são quatro letras, acróstico da palavra pshat, remez, drash e sod. Pshat é a explicação literária. Simplesmente você pega o texto literalmente, fulano casou com ciclana, e aquele matou aquele, e assim diante. Depois nós temos a explicação mais alusiva, remes. Remes é uma alusão a valores numéricos. Você já olha um pouco atrás da palavra. Depois nós temos a explicação do Midrash. São as explicações homiléticas, o Talmud, as histórias e assim diante. E a última, Sod, que é o segredo. Segredo significa a parte esotérica realmente. Isto já mexe com coisas que estão bem mais atrás, mundos, anjos, nomes divinos, forças especiais na criação e assim diante. Isto a quarta parte chama em hebraico Sod. Estes quatro juntos chamam Pardes, o pomar. E pela nossa tradição, quando a Torá foi dada a Moisés no Sinai, por Deus, que é um ensinamento divino, Deus também passou para ele todas as explicações. Em geral, quatro. Em mais detalhes, 70 maneiras de interpretar a Torá. Os cabalistas dizem 600 mil maneiras de interpretar a Torá, cada um de acordo com sua alma e assim diante. Mas, em geral, todas estas formas de interpretação foram transmitidas para Moshe Rabbeinu. Não tudo foi escrito, mas foram todas elas transmitidas. Sua parte da Kabbalah passou como uma grande parte do Talmud oralmente durante muitos séculos. E como na época do Talmud, quando chegou um grande homem, Rabi Yuda, o príncipe, mais ou menos no século 3, ano 250, ele percebeu que a lei, que a transmissão oral está se perdendo, ele juntou toda esta transmissão oral, toda esta tradição, tudo o que se discutia naquelas grandes academias, tanto em Israel como na Babilônia, juntou tudo isto e escreveu a Mishnah, que é a origem do Talmud. A mesma coisa aconteceu na mesma época com a parte mística. A parte esotérica, aquelas explicações realmente profundas e místicas que a gente chama de Kabbalah, elas também passaram oralmente, dadas por Deus no Sinai, passaram oralmente até um contemporâneo de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande Bar Yochai, não é por acaso que estamos falando hoje de Kabbalah, porque esta semana é o Hilulá, é o dia do falecimento, o dia festivo de Bar Yochai, Lag BaOmer, o dia dele, amanhã à noite é Lag BaOmer, voltaremos a falar daqui a pouco disto. Ele escreveu o Zohar, resolveu escrever um livro, que é o Zohar, o Brilho, um livro de base da Kabbalah judaica. Não é o único livro e não é o primeiro. A gente somente estamos falando isto para entender que a Kabbalah é parte integral do judaísmo, não como muitos livros baratos vendidos por aqui tentam falar disto, uma mistura, uma confusão inteira. A Kabbalah é uma das formas de interpretar a Torá, é a forma mística e esotérica de interpretar o Pentateuco. E, aliás, o Zohar está escrito como uma interpretação, um perush, sobre os cinco livros de Moisés, sobre a Torá. Durante muito tempo, não se usava a palavra Kabbalah para explicar, para chamar os ensinamentos esotéricos. Eles tinham outros nomes. A Kabbalah, normalmente em hebraico, a palavra Kabbalah significa transmissão, tradição. Uma coisa que passou oralmente, uma Kabbalah, le kabel é receber. Eu recebi isto em tradição de meu pai, de meu avô, de meu bisavô. E realmente, durante muito tempo, se usava apenas a palavra Kabbalah para determinar os ensinamentos rabínicos que passaram oralmente, aqueles que não são escritos na Torá. Mas mais tarde se usou a palavra Kabbalah em geral, já para determinar sua parte esotérica. Mas vamos primeiro entender quais são os outros nomes desta ciência. Chochmat Hanistar, em hebraico. A parte escondida, a parte ocultada, em contraposição com a parte conhecida da Torá, porque aquela outra parte que é o Talmud, as discussões orais que vão na Mishnah e na Gemara, estes todo o povo conhecia, as outras não todos tinham acesso. Somente uma parte pequena do povo tinha acesso àqueles ensinamentos esotéricos, foi chamada Chochmat Hanistar, a parte ocultada. Também ela é chamada muitas vezes o Sod, o segredo, como disse. Razei Torá, Sitrei Torá, partes ocultadas, tem vários nomes. Nos livros profundos está escrito Yod-Ei Chen, aqueles que entendem de Chochmá Nistara, aqueles que entendem da sabedoria oculta. Ou muitas vezes se usa também a palavra Chochmat Ha-Emet, a sabedoria verdadeira. São muitos apelidos que a Kabbalah tem. Não faltam apelidos, mas hoje em dia tudo isto se fala realmente no nome que é a tradição, a Kabbalah. Mas a Kabbalah se refere principalmente a ensinamentos esotéricos. Quem estuda isto são chamados em hebraico Mekubalim, aqueles entendedores de Kabbalah. E aqui, obviamente, nós temos que diferenciar entre dois tipos de Kabbalah. Da mesma forma que existe a filosofia teórica, aquela mais prática, como a gente sabe, existe também na Kabbalah o que se chama Kabbalah Iyunit. Se aprofundar na teoria da Kabbalah, nos seus segredos, nos seus conhecimentos, existe Kabbalah Ma'asit, a Kabbalah na prática. Pessoas que fazem uso da Kabbalah, já que é uma ciência esotérica que mexe com nomes divinos, uma força divina que Deus colocou aqui dentro deste universo, pessoas que usam isso na prática. Muitos poucos são aqueles que podem fazer isso, obviamente. Mas isto se chama em hebraico Kabbalah Ma'asit, fazer um uso prático da Kabbalah. Os cabalistas muitas vezes também são chamados de Baalei Harazim, aqueles que entendem dos segredos. Ou muitas vezes, no Zohar, a linguagem é Bnei Hechala, aqueles que se elevam. Hevraia Kadisha, a turma fechada santa, os amigos de Rabbi Shimon Bar Yochai, que estudava isto com ele. Tem vários nomes. Yodei Han, aqueles que entendem da sabedoria oculta. E assim diante. Nós vamos tentar ver quais são as primeiras obras de Kabbalah até as últimas e como que a coisa passou na frente e a diferença entre a Kabbalah prática e a Kabbalah mais teórica. Pela nossa tradição, o livro mais conhecido e talvez o mais velho que tem de Kabbalah é o livro de Sefer Yetzirah, o livro da formação. Tenho certeza que vocês ouviram falar disto. O livro da formação de Avraham Avinu, atribuído ao patriarca Avraham Avinu. Existe um livro mais antigo também, que se chama Raziel HaMalach. O livro Raziel, o Anjo. Um livro bem pequenininho assim, com muitos desenhos cabalísticos, formas e cameias e talismãs, coisas que a gente não entende muito. Este livro é atribuído ou a Yaakov Avinu, ou ao próprio homem, o primeiro, a obra de Deus, Adão. Pela nossa tradição, o primeiro homem conversava com Deus como nós estamos conversando. Ele estava no Gan Eden, o Gan Eden era aqui na terra. Não faltava para ele nada, porque Deus sustentava ele, vinha pássaros para trazer as comidas, a água limpa e bonita que saía do Éden, vocês podem imaginar. Ele tinha tempo para assimilar muita coisa e recebeu muita sabedoria. E esta sabedoria, o primeiro homem passou na frente. Apesar que Adão foi expulso do Gan Eden e começou a ter uma vida normal, se tornou mortal, pela nossa tradição ele deixou escritos. Esses escritos passaram. Adão teve um neto que não foi andando muito no caminho dele, Enosh. E mais tarde alguns se tornaram idolatras, formaram outras nações, como sabemos. Mas houve alguns tzadikim entre eles. E este conhece um deles, o grande Hanoch. Ouvimos falar de Hanoch, este homem que era um piedoso, um homem tzadiko, um justo. Um dos descendentes de Adão. E ele achou estes escritos e foram passando na frente, um por um, até que este conhecimento, apesar que não houve ainda a outorgada da Torá de maneira oficial no Monte Sinai, com todo o volume, com todos os milagres que acompanharam, mas o conhecimento divino já existia na Terra. Desde o primeiro homem, passou para Hanoch, passou para Abraham. E Abraham, não somente de acordo com a alquimia, mas principalmente de acordo com o judaísmo, Abraham Avinu escreveu um livro muito importante. Porque neste livro, apesar de ser um livro muito pequeno, talvez tenha uma ou duas folhas e meio, numa impressão de hoje em dia, em caracteres médios, é muito curto o livro de Yetzirah, mas tem tantos e tantos comentários e tantos livros a respeito que vocês nem imaginam. Qualquer comentário sobre o Sefer Yetzirah é um livro bem grosso. O livro de Yetzirah, como a própria palavra diz, o livro da formação. Lá Abraham comenta as forças que Deus usou para criar o mundo. Quais são os poderes que Deus usou? Quais são os veículos que ele usou para fazer isto? De acordo com nossa tradição, Deus criou o mundo com o poder da palavra. Se você ler o Gênesis, está escrito lá que houve 10 asserções, 10 pronunciamentos, que haja luz, fiat lux, que haja firmamento, que haja o homem, que haja aquilo, muitas afirmações. No total são 10 pronunciamentos. E pela nossa tradição, Deus usou as 22 letras do alfabeto hebraico para criar o mundo. Cada uma delas tem um poder diferente. O Aleph para isto, o Bet para isto, cada forma, cada letra tem seu poder específico. Só o livro da formação de Abraham Avinu, ele começa a dizer que existem 32 caminhos na sabedoria. Isto em geral se refere às 22 letras do alfabeto hebraico e às 10 sefirot, as 10 esferas, os 10 atributos divinos que a gente sabe, aqueles 3 atributos intelectuais, sabedoria, entendimento, conhecimento, os 7 emocionais, que são os 10 poderes, os 10 atributos divinos que nós também na nossa alma temos 10. 10 mais 22 são 32. E lá ele vai descrevendo cada um a sua função, função das estrelas, função das constelações diferentes. Cada mês tem sua constelação, cada mês corresponde uma letra do alfabeto, cada um tem sua parte do corpo. Como que as coisas mesmo? É um livro quase totalmente incompreensível, vamos ser muito sinceros. Qualquer livro, dá uma olhada lá, você vai dar uma lida, olhar, não dá para entender. É por isso que tem muito, não tem um dos grandes sábios e filósofos do povo de Israel que não analisou realmente o livro Sefer Yetzirah dando seus comentários. Rabbi Sadia Gaon, o Nachmanides, o Ravad, o Arizal, obviamente, o Rabbi Eliezer de Worms, como falaremos outros, todos. É um livro muito, muito profundo, muito complicado, mas todos que tiveram acesso à Kabbalah prática, para criar objetos, aqueles que fizeram golem, aqueles lá que criaram o golem, como todos nós conhecemos, o Maral de Praxa. Livro de base para isto, sem dúvida nenhuma, é o livro da formação, o livro Sefer Yetzirah. Abraão Avinu também tem um outro livro que está sendo atribuído a ele, que é o Safra de Hanoch, o livro de Hanoch. Também, mais ou menos neste contexto, bem menos conhecido, mas o poder das letras, a explicação de cada uma das letras do alfabeto, seu poder, isto você encontra no livro da formação. Isto, eu diria, é um dos primeiros livros, das primeiras obras de Kabbalah. Depois a coisa ficou conhecida de poucos. Não é todo o povo que tem acesso a isto. Obviamente, porque precisa um preparo. É impossível, como Maimônides usa dizer, precisa primeiro encher a barriga com bastante talmud, de conhecimento talmúdico, antes de começar a entrar no pomar mais complexo do judaísmo. Não dá para estudar trigonometria complicada se um homem não entende a aritmética. Assim também, na ciência divina, há uma certa base. O povo normalmente mexe com a parte que ele conhece, a lei, o Talmud, os exemplos, as Agadot, o Midrash, a Halakha, os comentários clássicos, os exegetas, assim em diante. Para entrar, nesta parte mais complexa, tem que ter muito conhecimento. É por isso que realmente sempre esta parte ficou realmente uma herança de poucos. Pouca gente tinha acesso a ela. Mas sempre tinha gente que tinha acesso. O Talmud, por exemplo, que nos conta histórias de sábios, diz que havia dois sábios que um belo dia, numa sexta-feira à tarde, vendo que está faltando um boi, está faltando carne para o chonte, eles resolveram criar um boi. Simplesmente pegaram o livro Sefer Yetzirah e criaram um boi. Assim está escrito no Talmud. História clara. Outras explicações, quer dizer, o Talmud diz claramente para estes sábios que eu acabei de mencionar, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Lezer ben Horkinos, estes Rabbi Yoshua ben Hanania, estes grandes homens, para eles ressuscitar um morto era coisa fácil. Eram homens que mexiam com Kabbalah, não todos, mas eram homens que tinham acesso a esta parte esotérica, sem dúvida nenhuma. E nós encontramos já algumas obras da época do Talmud, como eu disse antes, que o Talmud dos sábios da Mishnah é século 2 e 3, sábios da Gemara, século 4 e 5, nós já encontramos alguns sábios que escreveram obras mais tardias, porque de Abraão Avinu até os sábios da Mishnah passaram bastante tempo, mais de 1000 anos. Um deles muito conhecido, Rabbi Akiva, escreveu um livro, Otiot Rabbi Akiva, na qual, de novo, ele dá muita explicação sobre o poder das letras. As letras no judaísmo são algo especial. Estas letras são as quais Deus criou o mundo, a sua forma, o seu valor numérico, a maneira. Tudo isto é muito importante. Outros têm Braita de Rabbi Ishmael, tem os livros de Halot. Muitos mexiam com isto. E já no Tanakh, antes do Talmud, na Bíblia, nós encontramos duas passagens que são, na verdade, incompreensíveis, que são as duas passagens que os livros de Kabbalah comentam bastante. Um se chama Maaseh Bereshit, a história da criação, o Gênesis, e o outro é o primeiro capítulo da profecia de Ezequiel, Maaseh Merkavah, a história da carruagem. Duas histórias que não dá para ler só textualmente, vendo assim a tradução literal, impossível. Aquele que se aprofunda um pouco naqueles 6 dias da criação e está vendo a ordem, a luz, como que foi, por que, água, céus, homens, ele está vendo que a coisa é bem mais complexa que se pensa. Isto se chama Maaseh Bereshit. E a outra profecia é Maaseh Merkava, entender daquela profecia da carruagem, que Ezequiel viu uma carruagem, em cada canto da carruagem tem um outro animal, rosto do boi, rosto da águia, rosto do leão, rosto do homem, isto origina outras coisas, o que ele viu lá? incompreensível. Anjos, descrições de anjos. Realmente, um homem que não tem acesso um pouco a explicações místicas não vai entender isto. E por isso que realmente o Talmud diz que estas duas passagens não são ensinadas a qualquer um. Tem que ter preparo. Mas já na Torá temos alusões, já no Talmud temos alusões. Isto é importante para nós, para mostrar que realmente o encadeamento, quer dizer, o histórico, a Kabbalah foi passando por indivíduos, pessoas poucos, escolhidos, que tinham acesso a ela, e alguns até fizeram uso dela de vez em quando. O primeiro livro mais conhecido de Kabbalah, ainda não tão conhecido como Zohar, mas mais conhecido, é um livro que se chama Sefer HaBa'ir, o livro da clareza. Em hebraico, Bahir significa uma coisa clara, óbvia. Este é obra de um talmudista destes séculos, um contemporâneo, ele era um pouco antes de Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos no século 1, 2, Rabbi Nechunia HaKaneh. Rabbi Nechunia Ben HaKaneh, o nome certo dele. Este foi um grande homem, ele escreveu um livro no qual ele começa um pouco a revelar estas passagens obscuras que acabei de mencionar. É um livro pouco conhecido, mas muito usado, muito mencionado pelos cabalistas posteriores. Chama Sefer HaBahir, o Bahir. Aliás, existe uma tradução em francês dele. É um livro profundo, complicado, chama o Bahir. E logo depois dele, imediatamente depois de Rabbi Nechunia HaKaneh, nós temos a obra do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele sábio famoso que, igual ao mestre dele, Rabbi Akiva, continua ensinando a Torá, apesar dos decretos dos romanos, apesar que sua vida está sendo colocada em perigo, ele está sendo procurado pelos romanos, a cabeça dele está sendo colocada a preço, e assim diante, ele continua ensinar, ele sabe que se não se ensina, o judaísmo não continua. Rabbi Shimon Bar Yochai tem que fugir dos romanos e ele vai se esconder numa caverna, numa gruta, na qual ele vai ficar por 12 anos. No total, 13 anos. Um ano para se preparar para voltar ao mundo. E lá ele fica escondido com o filho dele, Rabbi Elazar. E durante estes 13 anos foram revelados para ele dos segredos maiores possíveis. Ele tem realmente um estudo com o profeta Eliau. Ele aprende das coisas mais profundas possíveis. Um milagre acontece para ele na gruta, como nossa tradição diz, que um manancial da água se abre, da qual ele bebe. Uma árvore cresce de charuv, carubie, um tipo de tamandarinho, da qual ele com seu filho se alimentam durante todo este tempo. E lá ele assimila os segredos mais profundos da criação. Rabbi Shimon Bar Yochai, um homem especial, uma alma especial. O Talmud diz que desde o momento que ele saiu do ventre materno até morrer, nunca apareceu na vida dele a keshet, o arco-íris. Nunca. Você sabe que o arco-íris, quando ele aparece, é um sinal que Deus não está muito contente. É bonito o arco-íris, uma coisa linda, tem uma bênção para fazer até quando a gente vê ele. Mas não é um tão bom sinal, não. Porque o arco-íris lembra que Deus está chateado, ele não está fazendo nada porque ele tem um pacto com Noé. Na vida de Rabbi Shimon Bar Yochai não apareceu nunca o arco-íris. Era um tzadik de um tamanho especial que protegia toda a geração. Fez muitas coisas em prol do povo, muitas anedotas a respeito. Não é o momento agora, talvez mais tarde. Mas ele foi um homem especial, revelou muita coisa. Tinha a turma com a qual ele ensinava esses ensinamentos profundos. Não tem um tratado do Talmud, dos 60 tratados. Não tem um capítulo de cada tratado que não se menciona pelo menos uma vez o nome Rabbi Shimon. E qualquer Rabbi Shimon é sempre Rabbi Shimon Bar Yochai. Existem as canções Bar Yochai, você sabe que esta semana em Israel existe aquela peregrinação que todo mundo vai para o túmulo dele, muita gente no norte de Israel. A gente tem em tradição que quando ele morreu, a morte dele foi algo especial, revelando dos segredos mais profundos, chamou todos os alunos dele de uma maneira totalmente lúcida, e quando ele falou as palavras Bechad Ktira It Katarna, eu vou me ligar com Deus do nosso Haim Adaolam para a vida eterna, naquele momento ele fechou os olhos. Naquele momento um pilar de fogo cercou a cama dele, como se fosse o caixão, se levantou, foi até aquela gruta em Meron, onde ele está enterrado hoje. Este homem, não é para nada que a tradição fala dele, ele é autor do Zohar HaKadosh, daquele livro especial que é o Esplendor. Zohar em hebraico significa o brilho, o esplendor, uma explicação esotérica junto àquele conhecimento que eu falei para vocês, que passou oralmente, baseou-se em outros livros anteriores, menos conhecidos, escreveu o Zohar, um livro profundíssimo. Em aramaico, como toda a literatura talmúdica da época que os sábios viviam, não esquece também, muitos deles na Babilônia, a língua era o aramaico, e o livro segue a ordem da Torá, da lei de Moisés, cinco livros do Pentateuco, é uma explicação esotérica da Torá. E aliás, o Zohar tem cinco partes também. Teu Raya Mehemna, teu Hidra Rabba, Hidra Zuta, Safra de Tzniuta, e assim diante, cinco partes no Zohar. Eu sei que tem muita discussão quando o Zohar foi escrito. O Zohar, este livro, foi perdido. Os escritos, já que o mundo não estava preparado, talvez, para uma revelação de tal tamanho, passou despercebido, se perderam, eu diria, quase os escritos. Foi apenas no século XI, ou melhor falar, no século XII, 1230 mais ou menos, vivia na Espanha, me parece na Catalunha, um homem que se chamava Rabbi Moshe de Lyon, Rabbi Moshe Ben Shem Tov, ele se chamava Moshe de Lyon, chamou ele. Moisés de Lyon, da família dele, era de Lyon, da cidade de Lyon, na França. Este homem foi o primeiro que publicou os escritos do Zohar realmente de uma maneira mais comum. Disseminou eles entre as pessoas, os manuscritos, as pessoas viram eles. Por isto existem alguns legos, aqueles críticos, que tentam dizer que o Zohar é uma obra mais tardia, que foi feita no século XII, XIII e assim diante. Totalmente absurdo, não tem sentido. Porque nós temos várias provas do contrário. Uma delas, só para mencionar, o Maimônides, que viveu quase 100 anos antes de Moisés de Lyon. Maimônides nasceu em 1135, faleceu em 1204. Traz passagens no código da lei dele que são quase palavras por palavra retiradas do Zohar. Moisés de Lyon viveu 100 anos depois. Por que muita gente tenta falar que o Zohar não pode ser uma obra tão antiga? Porque no Zohar consta muitas coisas e muitos segredos que realmente foram muitas grandes revoluções na sua época. O Zohar, por exemplo, diz e afirma categoricamente que o mundo é redondo, é uma bola. E que o mundo, na verdade, tem lugares onde está dia e, simultaneamente, tem outros lugares onde está noite. Tem lugares onde tem 6 meses dia, outros 6 meses no dia, assim diante. Isto falar antes de Copérnico, quando ainda muito do mundo acreditava que o mundo é quadrado, que é um sistema geocentrífico e assim diante. É a grande revolução. Não é possível que os judeus já sabiam isto. Impossível. A verdade é que o povo judeu sabia disto. Já consta no Talmud, já consta em outros lugares. O Zohar é uma obra antiga. Nós temos várias, não vou entrar agora, mas na linguagem, dá para ver o estilo, dá para ver outras obras bem antes que citam o Zohar e assim diante. A nossa tradição sagrada, aliás, qualquer Zohar que você compra em qualquer livraria, vocês vão ver que está escrito em cito, o Zohar é o autor Rabbi Shimon Bar Yochai. O que aconteceu exatamente? Um rei, no século XII, um rei da Europa, um monarca, um dos governantes, mandou cavar para fazer um palácio, alguma coisa, e achou aqueles escritos, que eram desconhecidos, e mandou esses escritos para vários sábios, não judeus, aqui e lá, muçulmanos, cristãos, ninguém sabia o que é. Até que finalmente falaram para eles que tem lá, na Espanha, um grupo de pessoas que mexe com o Kabbalah, que entende, Moshe Shem Tov, a turma dele, e quando surgiram os escritos, eles reconheceram que isto Zohar foi feito uma grande festa realmente, que foram reachados os escritos Zohar e foram disseminados. Não tem dúvida que Moshe de Leão tem uma grande parte, um grande mérito no fato de espalhar a obra do Zohar, como a obra de Rabbi Nechunia ben Hakané, o Sefer HaBair, também não era conhecida. Quem realmente disseminou foi um outro aluno, foi uma pessoa que se chama Rabbi Yitzhak o Cego. Rabbi Yitzhak o Cego, no ano 1150, assim diante. Essas obras eram poucas conhecidas, outros divulgar, mas falar que a obra do Zohar foi escrita por Moshe de Leão não tem sentido. Nossa tradição clara e sem dúvida nenhuma é que o Zohar, a autoria é Rabbi Shimon Bar Yochai. Nós vimos duas obras, algumas vimos da época do Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, mas principalmente o Bahir, e mais que todos, que nós chamamos o livro de base da Kabbalah, século 3, o Zohar. Após isto, tivemos a época geônica. Os Geonim na Babilônia, Rav Hai Gaon, Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Shrira Gaon, e nos escritos deles a gente vê também fontes que eles de vez em quando menciona ensinamentos mais esotéricos, mais profundos. A gente está vendo nos livros de filosofia do Rabbi Saadia Gaon, o famoso dele, Emunot Vedeot, o famoso livro dele, Crenças e Opiniões, onde ele discute pilares fundamentais da filosofia judaica. Nós vemos várias alusões que ele cita, na verdade, à ciência esotérica. Tivemos uma outra figura muito interessante. Estamos sempre agora, século 10, 11, 12, dependendo de que lugar. Uma figura muito controvertida de Kabbalah, sem dúvida nenhuma, é Rabbi Avraham Abulap. Muito controvertido, era um homem que tinha muitos sonhos. Ele era um sonhador, um pouco extravagante. Um belo dia resolveu que ele vai procurar onde é que está o rio Sambatyon, onde é que são as 10 tribos perdidas atrás deste rio. É um homem um pouco diferente das pessoas, mas era um grande filósofo. Vivia em Barcelona. Escreveu muitos livros de Kabbalah, se encontrou com o Papa, depois fugiu para Malta, no final da vida foi criticado. Houve grandes sábios judeus, uma grande autoridade, Rabbi Shlomo Ben Aderet, que era uma das autoridades na província francesa, ele saiu criticando muito a Abulávia. Final da história, o homem viveu num isolado, pois uma ilha, parece Malta, ou faleceu lá, mas deixou muitas obras de Kabbalah que até hoje ganharam respeito. Ao final da história, uma grande parte delas, pelo menos uma parte delas, que são, não todas foram impressas, nem todos os escritos chegaram a nós, mas aqueles que existem, existem alguns livros já impressos, e ganharam um certo respeito. Apesar que a Kabbalah dele é um pouco diferente da outra maneira de enxergar as coisas, mas Abulápia é um grande nome quando a gente fala em cabalistas. Ele não tem o nome, talvez de outros tão grandes, mas é uma figura que tem que mencionar, não tem dúvida nenhuma. Mas ainda quando se fala do aluno dele que ganhou um renome muito importante, que é Rabbi Yosef Jikatila. Estou falando já no ano 1250, mais ou menos, 1370, 1320, faleceu, 1323. Rabbi Yosef Jikatila escreveu um livro, Sha'arei Ora, Os Portões da Luz. Ele era um aluno da Abulápia muito conhecido, e houve outros naquela época que influenciaram muito o pensamento místico. Um deles que viveu na província, que era o filho do famoso Rabbi Avraham ben David, que todos testemunham que havia o Espírito Divino na sinagoga dele, o Ruach HaKodesh passeava lá, um homem que com certeza se encontrou com o profeta Eliyahu várias vezes. Era chamado Rabbi Yitzhak o Cego, Rabbi Yitzhak Sagi Nahor, um homem que deixou muitos alunos em assuntos de Kabbalah muito, muito conhecido, Rabbi Yitzhak Sagi Nahor. E houve também na província de Aragão, Girona, nestes lugares, nós tivemos um sábio que era o mestre de Nachmanides. Todo mundo ia falar de Nachmanides, um aluno indireto de Maimonides. Nós tivemos Rabbi Ezra. Rabbi Ezra e também Rabbi, na Alemanha, na mesma época, temos Rabbi Eliezer de Worms, da cidade de Worms. Grande homem, escreveu um livro chamado Rokeach, mexe muito com o Kabbalah, fala realmente de assuntos esotéricos. Estes influenciaram já aqueles que vieram mais tarde, que são dos mais conhecidos, Nachmanides. Maimonides, por exemplo, ele é mais conhecido como um legislador. Nós não falamos de Maimonides como uma figura grande em Kabbalah. Maimonides é o maior legislador que temos. Ele é o primeiro que codificou a lei judaica, juntou tudo o que estava espalhado pelo Talmud, dos dois Talmud, Babilônio, Jerusalém. Até usou fontes cabalísticas. De vez em quando estamos vendo na obra dele fontes do Zohar, assim. Ele foi um grande codificador, um grande legislador, uma autoridade. Mas nos permite, não permite, fala assim, não, puro, impuro, proibido, permitido. Mas Maimonides não é uma figura de Kabbalah, podemos falar, já que ele tinha acesso e conhecia a Kabbalah, sem dúvida nenhuma. Grande homem em Kabbalah, que se aprofundou na ciência esotérica, homem enorme, uma autoridade em Kabbalah, é Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman. Eu, no século XIII, mais ou menos, vivia um certo tempo da vida, viveu em Barcelona, e parece que viveu também em Perpignan, na França, no sul da França, e no fim dos dias, nós sabemos, foi para Israel. Morreu e faleceu em Israel. Aliás, tem alguns que dizem que os escritos do Zohar foram mandados por Nachmanides de Israel para a Europa. Como que seja a versão, não é importante, mas Nachmanides, a tradição nos diz que no início ele não queria de nenhum jeito entrar no estudo da Kabbalah. Havia um velho cabalista na cidade dele que estava tentando ensiná-lo e não estava interessado. Até que um belo dia aquele velho fez um erro perante o governo da cidade e resolveram matá-lo, queimá-lo a vivo. Como era conhecido naquela época, havia esse tipo de castigo na praça pública no meio de um Shabbat. E o velho perguntou para Nachmanides, por que você não está tentando me defender? Ele falou, por que você fez erro aqui? Tudo bem. No dia que queimaram ele por usando Kabbalah prática, o velhinho apareceu na casa de Nachmanides. Ele estava queimando na praça pública e por vários subterfúgios ele conseguiu com o corpo como se fosse estar queimando e ele estava na cara. Lá Nachmanides já viu que a coisa é quente mesmo, ele viu que não tem fuga e lá que ele começou a se aprofundar em Kabbalah. E se tornou um grande, grande cabalista. Nachmanides, para nossa tradição, tinha acesso e quando precisava, usava. Houve um dia que ele estava com seus alunos no porto em Barcelona, admirando os navios lá, e tinha um navio encalhado, que não conseguiu sair de nenhum jeito. E, só falando assim, ele falou, com umas poucas palavras a gente manda esse navio andar. E um dos soldados ouviu e repetiu isto para o governador lá da região. O governador sumou Nachmanides para vir para lá e ele falou, quero ver. E obrigou ele, colocou na parede, agora faz uso destas palavras suas. E Nachmanides não teve jeito. Ele mesmo pegou um pedaço de papel, nome divino, colocou embaixo do barco, colocou na frente do navio e o navio grande se foi e andou. E a tradição diz que o Nachmanides disse para o marinheiro lá, o cara que estava remando, ele falou, na volta, antes que você chegue no porto, você joga o papelzinho, por favor, dentro do mar, não esquece antes de chegar. Só que ele esqueceu, o navio voltou com toda a força, o barco que estava na frente voltou com toda a força dentro da areia. E todo mundo viu, isso foi um milagre na frente de todos, pela tradição, construíram lá uma pequena fortaleza, um pequeno... Nachmanides era muito grande. Ele, antes de viajar para Israel, disse à sua comunidade, senhores, o dia que vocês vão ver que a pedra tumular de meus pais não sempre, porque os alunos falaram, como que vamos saber como que o senhor está lá em Israel, não vamos ter notícia. Ele falou, o dia que vocês vão ver que a pedra tumular dos meus pais lá no cemitério cai e fica uma forma de uma menorá, saiba que eu em Israel naquela data eu falecer. Vocês podem fazer o luto, é a data do meu falecimento. E assim, 3 anos depois, realmente ocorreu e assim diante. Nachmanides era um grande em Kabbalah, grande autoridade, um homem que escreveu muitas coisas e realmente deixou para nós muita coisa conhecida. Da Europa, onde que nós mencionamos que havia alguns cabalistas, na Alemanha, sul da França, Espanha, um pouco na Itália, muito pouco, nós passamos aqui, de repente, o centro da Kabbalah vai mudar muito por um acontecimento histórico que vai reunir todos eles numa cidade de repente. E isto aconteceu exatamente 500 anos atrás, 1492, após a expulsão dos judeus da Espanha. Muitas destas grandes cabeças, que eram não necessariamente todos reunidos num lugar, fogem da Inquisição, tanto do Portugal, da Espanha, desses lugares, e acabam chegando todos numa mesma cidade no norte de Israel, bem perto do túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai, no norte de Israel, porque Bar Yochai está na cidade de Meron, eles acabam todos se concentrando em Tzfat. E nós estamos no fim do século XV, início do século XVI, para ser mais preciso. Eles se encontram na cidade de Safed. E lá nós temos figuras enormes. A própria cidade de Tzfat, quem visitou eles, as pequenas sinagogas, as pequenas ruas, já tem realmente um tom místico. Dá para ver que é uma cidade especial, dá para ver que grandes figuras passaram por lá. Lá se reencontra Rabbi Moshe Cordovero, o aluno de Rabbi Yosef Caro, o homem que escreveu Shulchan Aruch, um outro livro do Código da Lei Judaica, mas também tinha acesso a coisas profundas. Lá se encontra Rabbi Shlomo Alkabatz, aquele que fez a reza Lecha Dodi, um cunhado de Moshe Cordovero. Nós temos lá o Moshe Alshich, nós temos lá toda a turma dos anciãos, e depois, uma geração um pouco mais tarde, um pouco mais jovem, nós temos o famoso, o especial, entre todos, um anjo realmente, sob forma humana, Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Moshe Cordovero faleceu com 48 anos, homem especial, realmente, o Arizal, no discurso fúnebre sobre ele, disse que este homem morreu apenas por causa de uma coisa, a cobra, por causa do pecado original que deixou o homem um mortal, senão este homem não tinha pecado nenhum. Ele é chamado na Kabbalah o Ramak, Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, uma abreviação dele. Ele tem muitas teorias cabalísticas, foi um homem muito, muito especial, deixou muitos livros, Pardes la Ramak e outros, e assim diante. Já mencionei antes Rabbi Yosef Caro, que apesar que o assunto dele era principalmente a codificação da lei judaica, mas o Rabbi Yosef Caro deixou um livro inteiro que se chama Magid Mesharim, o que ele aprendeu durante muitos e muitos anos à noite com um anjo que visitava ele. Ele fala claramente aquela pergunta que eu fiz, que me respondeu, assim em diante. Realmente, um homem que tinha acesso às alturas, não é o único. Já no século 10 e 11, nos encontramos na França, numa pequena cidade perto de Paris, chama Corbeil, até hoje tem Paris, Melun, Corbeil. Perto de Corbeil havia um sábio que chamava Rabbi Yaakov de Corbeil. Escreveu um livro, até hoje impresso, existe entre os sábios. Se chama She'elot u'tshuvot min ha-shamayim, Perguntas e Respostas dos Céus. E lá ele fala clara em dúvidas que ele tinha durante o dia, que ele formulava à noite durante o sonho as respostas que ele recebeu do céu. Só nós temos lá em Tzfat concentrado uma grande multidão de sábios que tinham conhecimento cabalístico. E aqui vai nascer, de repente, uma criança especial. Que me parece, pela tradição, nasce em Jerusalém. Se chama Rabbi Yitzhak Luria, órfão de pai. A mãe sustenta com dificuldade e, no final, ele está sendo mandado para o tio, que é o grande rabino, na verdade, no Egito, para Alexandria. Se chama Rabbi Bezalel Eskenazi. Ele vai ficar lá, no Egito, durante mais de 10, 12 anos, numa reclusão total. Isto é o famoso Rabbi Yitzhak Luria. Nós chamamos ele o Arizal. Zal significa da abençoada memória em hebraico. Zichrono Livracha. E Ari é Eloki Rabbi Yitzhak. O homem divino Rabbi Yitzhak. O Rabbi Yitzhak Ashkenazi. O sobrenome dele era Eskenazi. O sobrenome dele era Rabbi Yitzhak Luria. Tinha vários nomes. Nós chamamos as teorias dele as teorias lurianicas, mas em geral no povo, em todo mundo, chama ele o Ari. O Ari em hebraico é o leão. O Arizal, já dá para ver na juventude que é um prodígio. É um homem que vai falecer com 35 anos, mais ou menos. E que vai espalhar todo o conhecimento cabalístico quase que a gente tem hoje em menos de 2 anos. Ele fica lá na Alexandria e pede para acabar casando, me parece, com a prima ou com alguém de lá, mas pedindo que ele quer uma condição. Ele precisa uma casa do lado do rio, onde que ele vive numa reclusão, num isolamento total durante a semana e volta para casa só de Shabbat em Shabbat. Durante esta semana inteira, ele tem a revelação do profeta Eliyahu, aprende muita coisa. E mesmo quando o Shabbat está com a família, ele vive uma vida especial, falando apenas a língua sagrada, seu assunto sagrado, um comportamento puríssimo, elevado, um homem santo. Dá para ver que este homem é homem especial. E pouco a pouco vem do mundo inteiro pessoas que começam a pedir-lhe conselhos, porque estão vendo que este homem acerta no que ele fala. Ele não somente entende a língua dos homens, mas ele entende a língua dos pássaros e dos animais. É um homem que entende de assuntos profundos e científicos. Ele olha para uma pessoa uma vez e ele fala, olha, você está a terceira vez por aqui. A primeira vez você era A, a segunda B e a terceira C. Ele fala, olha, você ontem à noite fez isto. Era já complicado de encontrar o Arizal na rua. Na verdade, porque era um homem que entendia do que nós chamamos em hebraico a Chochmat HaParzuf. A sabedoria da fisionomia. Existe um nome especialista. O homem olha para o outro o rosto e lê tudo o que ele é. Porque em hebraico também não esquece que não tem coincidência. A palavra rosto em hebraico é panim. E a palavra íntimo em hebraico é panim também, é pnim. Quer dizer, o rosto, ele é uma expressão do que a pessoa é. Só que todos nós, muito leigos, nós não podemos ler isto. Mas um homem como Arizal lia isto, ele lia muito mais outras coisas. Deus revelou para ele coisas das mais profundas. E após, quando Arizal chega na idade de 33, sabendo já talvez que ele vai falecer cedo, ele recebe uma ordem divina de ir juntar-se, de voltar para Israel, na cidade de Tzfat, naquele centro onde já tem muitos sábios, para ele passar a sabedoria dele para um homem velho, que era bem mais velho que ele, um homem de barba branca. Um homem que já naquela época conhecia todos os escritos talmúdicos e cabalísticos. Quem fala de Talmud, Babilônia, Jerusalém, se fala todos os outros escritos até lá, Rabbi Chaim Vital. O Arizal pega a jornada, volta para Tzfat. O Arizal já naquela época é muito conhecido. E todo mundo vê a santidade deste homem. Este homem revela coisas que não dá para falar que não são certas, porque ele revela verdades óbvias. Ele conta a verdade para qualquer um e dá para ver que ele acerta. E o Arizal começa a revelar assuntos muito profundos. Toda a ciência da reencarnação no judaísmo, quem é quem, quem voltou para quê, como que se sabe com quem da vida mesmo a reencarnação de Yehudá, como falamos semana passada, ou Esaú, na verdade, é o irmão dele, Jacob, que Jacob fez um erro, se curvou 7 vezes perante Esaú, não devia, por isso voltou em Mordecai, que não se curvou na frente de Hamã. E o Arizal revela um por um no Tanakh, na Bíblia, quem é quem, para quem ele voltou, e mostra provas nos versos. Olha como este aqui, por isso que ele tem que fazer isso na vida para consertar o que faltou numa vida anterior. E assim, depois ele passa a todos os homens do Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi. Depois as almas de seus alunos, um por um, ele fala, você é uma faísca deste, você é uma faísca. O teu assunto é isso, a tua missão na vida é isso. Coisas incríveis. O Arizal não escreveu nada. Interessante. O Arizal não escreveu e o Baal Shem Tov não escreveu. Mais tarde nós vemos o Baal Shem Tov. Os dois não escreveram. Mas o Arizal passou toda a sabedoria, ele tem por ordem, em um ano e meio, dois anos, passar tudo para aquilo velhinho, Rabi Chaim Vital. Apesar que ele tinha muitos alunos, e muitos escreveram coisas, mas ele mesmo disse de confiar apenas nos 8 portões, Shmoná Shearim, os vários portões diferentes que escreveu o Rabi Chaim Vital. Portão da profecia, Shara Nevoá, Shara Gilgulim, portão das reencarnações. Ele escreve coisas que vocês não podem imaginar, coisas profundíssimas, portão da criação, histórias do Tanar, a Midrash do Zohar, e assim, coisas muito profundas. O Arizal é o homem que realmente deixou a marca mais profunda, uma impressão fantástica sobre toda a Kabbalah que vai seguir daqui para frente. Houve uma vira-volta muito importante. Ele contesta até algumas coisas do Moshe Cordover em teorias da criação do mundo, a teoria do Tzimtzum, da contração da luz divina, explicações das coisas, mas com quem fala do mar, da carruagem, do Gênesis, o Arizal não deixa uma coisa que fica ocultada. Revela, revela, revela. Mas ainda não é ordem total da revelação. O Arizal falece. Rabi Chaim Vital escreveu tudo, passa para os alunos do Arizal, que eram chamados Gurei Haari, os pequenos leões, os leonços. Rabi Chaim Vital falece com todos estes escritos. E manda enterrar tudo com ele no túmulo, lá em Damasco, falece em Damasco. Na Síria. E é somente mais tarde, um tempo bem mais tarde, que ele aparece no sonho dele para Shmuel Vital e permite reabrir tudo e começar a publicar. É lá que as publicações vão das dos escritos do Arizal, Kitve Arizal, que isto influenciou muito realmente a mística judaica. Não existe hoje um livro de Kabbalah que não menciona o Ari. Não é possível. Impossível. Porque realmente a grande base do nosso conhecimento cabalístico, o que nós sabemos, e mesmo das explicações dos anteriores que não era conhecido e entendido até lá, é o Ari. Arizal. As intenções divinas, a maneira de criar vários tipos de anjos, vários tipos de mundos, esferas, etc. Interessante que o Arizal escreve nos livros dele que a partir de agora chegou um momento que mitzvah de divulgar isto. Esta sabedoria, que até agora ficou ocultada, que era realmente herança de poucos, que não era todos que tinham acesso, uma coisa quase inacessível, o Arizal diz, chegou a hora de divulgar. Na prática, isso não acontece ainda. Vai acontecer somente realmente com o Baal Shem Tov, séculos depois. Mas o Arizal já disse, mitzvah lefarsem chokhmazu. É uma mitzvah de espalhar isto. Que acontece? O Arizal deixa muitos alunos. Falei do Rabi Chaim Vital, os escritos chegam na Itália, nós temos Luzzato, nós temos Livorno, nós temos a cidade de Livorno, nós temos o famoso sábio italiano Rabbi Menachem Azaria Mifano, da cidade de Fano, que escreveu várias obras de Kabbalah baseadas no livro de Arizal. Nós temos a influência que chega na Europa, o famoso Maharal de Praga, Rabbi Lev. Rabbi Lev ben Bezalel, aquele famoso grande homem, rabino-chefe da Morávia em Praga, século XVI, início do século XVII, que para salvar os judeus das mãos dos seus perseguidores, teve acesso à Kabbalah prática e criou um golem, como a gente sabe. Finalmente fez um robô, simplesmente, e juntou terra abaixo do rio da Vlatva, da ponte, e colocou o nome divino, e este homem, este, não podemos usar a palavra homem, porque era mais, tinha forma humana, parecia um homem, mas não tinha o poder da fala. O poder da fala só Deus pode dar. Este golem salvou durante muitos e muitos anos a comunidade de Praga. Não é para nada que até hoje temos uma estátua grande do Maharal de Praga na frente da prefeitura de Praga, apesar que passaram muitos anos de comunismo e de antijudaísmo lá, O Maharal de Prague é uma figura que não existe um em Prague que não ouviu falar de Rabbi Löw. Este golem deixou uma impressão grande. Não foi o primeiro golem no judaísmo. Não foi o último também. Nós temos na Europa os místicos e lá começa um movimento interessante que vai dar nascimento ao movimento hassídico. Ele precede ainda o movimento hassídico que é os tzadikim nistarim, os místicos escondidos, ocultados. Ainda a ciência esotérica está sendo estudada por poucos. Já tem uma pequena yeshiva de cabalistas em Worms, temos algumas tentativas na Polônia, mas ainda pouca gente tem acesso. E começa um grupo de pessoas que são místicos, homens grandes, puros, santificados, homens realmente especiais. Mas eles aparentam ser judeus muito simples. Eles têm uma política deles é não deixar aparecer nada. Só eles se escondem sob uma roupa, eu diria, uma roupa de sapateiro, uma roupa de ferreiro, uma roupa de cocheiro. Mas são homens muito, muito grandes. Eles aparentam uma fachada bem diferente do que eles estão para se esconder. São grupos que visitam a Europa e vão de cidade em cidade, estão se exilando, passam lá, aproveitam seu conhecimento para aproximar judeus muito simples, judeus muito ignorantes, para ensinar algumas coisas, mas nunca mostrando quem eles são. São os místicos tzadikim nistarim desconhecidos. Você sabe que até hoje pode ser que tenha alguns destes. Pela nossa tradição, temos 36 grandes justos por geração, e não todos são conhecidos. Alguns são homens que aparentam ser homens simples e até talvez ignoramos, e pode ser que são homens muito especiais, muito santos. Nós temos entre eles grandes homens. Um é Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Eliyahu que tinha o dono do Shem, ele sabia usar o nome de Deus na cidade de Worms, muito conhecido. Aliás, ele era um filho de um refugiado sfaradita que fugiu à Inquisição, Rabbi Yosef Yosafa. Depois nós temos Rabbi Yoel Baal Shem, da cidade de Zamoch. Depois nós temos Rabbi Adam Baal Shem, e finalmente isto vai dar nascimento àquela grande luz que é Rabbi Israel Baal Shem Tov, que nasce na cidade de Okup, na Ucrânia. Ele nasce no ano de 1648. Ele vai criar mais tarde o que nós chamamos o movimento hassídico. Rabbi Israel Baal Shem Tov, como o próprio nome diz, o mestre do bom nome, que significa duas coisas. Ele tinha um bom nome por ter feito muitas coisas boas realmente em prol do povo de Israel, muitas coisas ele ensinou para Israel, fez para o povo de Israel, mas principalmente ele era mestre do bom nome de Deus. Ele sabia como usar o bom nome de Deus. Ele curava, ajudava, rezava. Pessoas vinham realmente da Europa inteira procurá-lo para dar conselhos, dar sua santa benedição. Este era um homem muito, muito sagrado. Ele que fundou aquele movimento hassídico que todo mundo conhece hoje, com as várias seitas hassídicas que servem Deus com alegria, com entusiasmo, a função do tzadik, do hassid, do adepto, que pega conselho, aqueles homens que lutam para a integridade do judaísmo, que querem realmente que o judaísmo continue, a chama, os cantos, as músicas. Tudo isto é conhecido. Assunto nosso não é racismo, o importante é saber. É isso o importante. O racismo é um movimento popular que começou para as massas, para aqueles judeus que eram criticados de ser ignorantes, que eram rechaçados, expulsos pelos judeus, pela minoria de eruditos orgulhosos. E o Baal Shem Tov pega estes judeus tão simples e reconecta eles a Deus, mostra para eles que eles têm a faísca divina também, que cada judeu é bom, cada um é filho de Deus, que Deus gosta talvez mais do cocheiro que fala algumas palavras sidur de cor porque ele não sabe ler, que aquele erudito orgulhoso que está realmente muito vaidoso, e assim diante. Mas interessante que o Baal Shem Tov vai aproveitar desta aproximação com o povo, com os judeus simples, para ensiná-los das coisas mais profundas. É a primeira vez realmente que vai se concretizar as palavras do Arizal de espalhar as fontes, os mananciais, aquelas coisas escondidas do judaísmo, aquele ensinamento esotérico para as massas, de uma maneira acessível, com muita explicação, obviamente, que isto são os ensinamentos hassídicos, a ciência da Hassidut, baseada na Kabbalah, explica dos conceitos dos mais profundos, dos mais elevados, mas de uma maneira acessível para todos. E isto é a primeira vez, após ter passado pelo Maral de Prague, pelas escolas italianas, etc., mas ainda não de uma maneira popular para todos, o hassidismo faz, dentro parte integral de seus ensinamentos, espalhar ensinamentos de Kabbalah profunda, pegar assuntos místicos, não se vergonha de falar da alma do judeu se precisa, e se precisa falar dos vários níveis da divindade, dos vários mundos se precisa, e dos nomes dos anjos. A Hassidut usa isto e fala e conta e realmente dissemina. Isto é o Baal Shem Tov, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov. É bom, talvez, explicar um pouquinho por que realmente teve esta mudança. Porque se a Kabbalah é algo escondido, e nós falamos antes que um dos nomes dela é Chochmat Hanistar, a sabedoria oculta, porque de repente o Arizal vem falar, agora chegou o momento de espalhar, o que está acontecendo? Uma das explicações que os nossos sábios dizem é o seguinte. Da mesma forma que pela lei judaica, sexta-feira à tarde, o homem em casa tem obrigação já um pouco de experimentar das comidas do Shabbat, os alimentos especiais do Shabbat, a gente come eles Shabbat, mas é bom experienciar, um pouco experimentar deles na sexta-feira à tarde. Toamei Haim Zahu. A gente pega um pouco do Kigel, do Gefilte Fish, do Kibihanda, não sei, cada um pega um pouco deste e vai tentar como que está. Assim também, espiritualmente falando, o mundo foi criado em 6 dias, no sétimo dia Deus descansou. O mundo vai ter 6 milênios máximo e no sétimo milênio é o grande Shabbat. Só que o Shabbat não começa sexta-feira à tarde, à noite. Shabbat começa sexta-feira à tarde. E pelos cálculos, nós estamos já 5.000 hoje, 750, e a partir do ano 5.300, 5.400, estamos se aproximando da sexta-feira à tarde. Quando o Mashiach chegar, quando chegará o grande Shabbat, a grande ciência que será revelada para nós é a essência das coisas. A existência das coisas sabemos. Que tem Deus, que tem alma, nós sabemos da existência. O que é, como que está composto, ninguém de nós sabe bem. Vai se revelar para nós a essência, o motivo, a verdade, a ciência verdadeira, a ciência oculta. A outra é suposta conhecida, ou cada um pode ter acesso sozinho, se ele quer. So, quando virá aquele grande Shabbat que estamos almejando, a época messiânica, nós vamos ter comidas, alimentos bem, bem esotéricos. É por isso que o Arizal diz. Sexta-feira à tarde já chegou o momento de experimentar um pouco desta comida. Para quando o Mashiach chegar, a gente não estranhar totalmente. A gente já tem que ter um pouco o vocabulário, saber do que se trata, entender um pouco. E por isso que o Arizal diz, chegou o momento, apesar que isto se concretizou somente mais tarde, mas o Arizal diz, já chegou o momento que uma pessoa tenha acesso a esta parte que também é Torá, que também finalmente é a ciência divina que é a Kabbalah.
Esperamos que a palestra tenha lhe agradado e sugerimos que ouça as fitas da mesma série, F02, O Poder do Alfabeto Judaico, e F03, Numerologia.